Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque vocês têm enviado correspondências, cartas, e-mails, têm nos dado alguns telefonemas, dando-nos então o retorno e testemunhando sobre o valor do programa. Nós temos sido muito gratos a Deus pelo privilégio de podermos a cada dia compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o Sidney nos enviou da cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Caros amigos, na cidade de Sorocaba, São Paulo, um empresário no ramo de panificação evangeliza diariamente seus clientes da padaria. Todos os dias ele coloca nas mesas dentro da padaria uma xerox da mensagem de Deus. E foi através dessa mensagem onde se encontra o site da RTM que tudo aconteceu. Amigos, foi na padaria Real, da qual eu sou cliente e fornecedor, que o Nelson me mostrou como Deus é maravilhoso e nos usa para proclamar a sua palavra. Hoje, ouvindo a programação da Transmundial, me senti muito bem e parabenizo a todos pela qualidade da programação. Que Deus abençoe a todos vocês. Querido amigo, nós somos gratos, nós somos imensamente gratos por esse testemunho tão lindo e por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Querido amigo Sidney, oro para que o Senhor te abençoe em sua nova vida e oro para que Deus preserve o Nelson com essa visão de usar aquilo que ele tem nas suas mãos para proclamar o Senhor Jesus Cristo. Bonito esse exemplo. E agora uma palavra para todos vocês que são queridos ouvintes. Como nós gostaríamos de saber como tem sido o valor do programa, necessitamos que você nos escreva. Escreva mesmo para a gente, contando suas experiências, seus testemunhos, para que possamos cada vez mais adequar o programa para que ele seja um instrumento na sua edificação pessoal. Agora eu gostaria de convidar a cada um de vocês que tem nos acompanhado, sabem do desenvolvimento do programa. Agora é o momento em que nós buscamos a presença de Deus para que ele nos abençoe durante a meditação da sua palavra. Então quero te convidar para esse momento especial em que oramos buscando a presença de Deus. Aí no seu lugar, aonde você estiver, reserve esse minuto para falar com Deus. Pai querido, chegamos à tua presença, agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, obrigado porque a tua graça, o teu cuidado se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus bondoso para conosco. Porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade, mas que possamos também ter do Senhor a capacitação para cumprir as Tuas ordenanças. Pai, colocamos esse tempo nas Tuas mãos e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos refletir sobre o texto de 2 Timóteo 3, 10 a 13. E nesse texto vamos perceber que Paulo ainda enfatiza a Timóteo a segunda grande ordem dessa carta. Você se lembra das quatro ordens? Cada uma delas está em um capítulo da carta. Será que você se lembra? Deixe-me ajudá-lo. A primeira ordem é guarda a palavra, baseado em capítulo 1, 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que há em nós. A segunda ordem é sofre pela palavra. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Capítulo 2, 1 e 3. A terceira ordem é persevera na palavra. Nós vamos estudar isso ainda. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece, persevera naquilo que aprendesses e de que fosses inteirado. 2 Timóteo 3, 13 e 14. E a quarta ordem, logicamente, está no capítulo 4. É proclama a palavra. Proclama a palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, mas com toda a longanimidade e doutrina. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Hoje, então, nós veremos mais uma vez Paulo advertindo e preparando o seu jovem discípulo para enfrentar o sofrimento, uma consequência natural do ministério desenvolvido por todos os ministros de Deus que almejam apresentar-se como obreiros aprovados diante de Deus. Mas surge uma pergunta. Sofrer? Por quê? Ora, porque o sofrimento é uma das consequências naturais do ministério cristão. Em outras palavras, Paulo está dizendo que os piedosos serão perseguidos. Em forte contraste com aqueles homens infiéis descritos nos versos anteriores e já estudados nos programas passados, Paulo dá o seu próprio exemplo. A vida do apóstolo Paulo era um exemplo e ainda é um exemplo e desafio para todos nós. Certamente, ao encorajar e preparar o seu jovem discípulo, Paulo se recordou que desde o momento em que Timóteo se converteu, ele viu e testemunhou a sua vida. Timóteo via e observava a vida do apóstolo Paulo, refletindo sobre a maneira dele ensinar, sobre a maneira dele viver em verdadeira piedade. Timóteo viu a firmeza de Paulo, mesmo em meio às tribulações que lhe ocorreram nas mais diversas passagens, nas cidades, durante todas as suas viagens. A vida de Paulo não era fácil, não. Mas a sua plena confiança no Senhor o livrou do desespero em cada situação difícil. Ele poderia contar com a companhia e com o ânimo do Senhor. Paulo sabia que as aparências desse mundo frequentemente são enganadoras. Certamente, vários de nós ficamos perplexos por não entendermos a razão pela qual um ministro de Deus, como Paulo, fiel e zeloso, sofreu tantas perseguições enquanto os ímpios pareciam prosperar. Paulo então mostrou a Timóteo que a confiança do ministro de Deus deve estar sempre no Senhor e não na lógica do mundo. Por isso, o título para esse texto, que é fundamental para entendermos a amplitude do ministério cristão, vemos nessa expressão, os sofrimentos que o ministro de Deus deve enfrentar. Esse é o título. Anote aí se você tiver condições. Os sofrimentos que o ministro de Deus deve enfrentar. O texto, então, é 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 13. Agora, falar sobre o sofrimento que todo cristão e todos os ministros cristãos enfrentarão parece ser um assunto fora de moda nos dias de hoje. É, porque há um grande segmento da igreja, chamada evangélica, que proclama alto e bom som que os cristãos não devem sofrer. Por uma interpretação errônea da palavra de Deus, por usos indevidos do Antigo Testamento, por usarem promessas feitas ao Israel físico, querendo aplicá-las à igreja, infelizmente, muitos evangélicos distorcem a palavra de Deus e ensinam aquilo que a Bíblia não ensina. A pergunta que se faz, então, é: por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Se Deus é tão bom, bem como todo-poderoso, por que Ele não evita o sofrimento? Como devemos reagir quando acontecem coisas que não conseguimos entender? Querido amigo, esses tópicos que têm incomodado os homens durante séculos não devem abalar a nossa fé. A palavra de Deus fornece algumas respostas e sustenta poderosamente nossa fé, mesmo quando algumas perguntas permanecem sem resposta. Afinal, por que pessoas boas, inocentes, sofrem? Ora, algumas vezes pessoas boas erram e sofrem as consequências dos seus pecados. Outras vezes, elas sofrem por causa dos erros cometidos por outras pessoas. E às vezes elas sofrem porque vivem num mundo que foi amaldiçoado em consequência dos pecados da humanidade. Mas aqueles que amam a Deus podem sempre encontrar benefício no sofrimento, pois nos sustentamos na palavra que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Mas ainda se pergunta: como pode o sofrimento ajudar os cristãos fiéis? Como um ministro de Deus, dedicado e fiel ao Senhor, ao ministério, pode ser beneficiado pelo sofrimento? Seria lógico isso? Não, lógico não é. No raciocínio humano, não. Mas uma das respostas que a Bíblia nos oferece é que o sofrimento faz parte do nosso crescimento espiritual. O sofrimento ajuda os cristãos a ficarem mais fortes. Jó era um homem crente, era um homem justo, mas pela aflição ele cresceu e se tornou um servo de Deus mais forte e mais humilde. Assim como o ouro é purificado ao passar pelo fogo, assim um cristão é purificado e fortalecido quando passa pela aflição. O que sai da fornalha é melhor do que o que entrou nela. Esse sofrimento, então, não é porque temos errado, mas porque podemos fazer melhor. O sofrimento também nos ajuda espiritualmente de vários modos. Veja só, nos inspira mais confiança. Paulo aprendeu a confiar mais em Deus por causa das suas circunstâncias perigosas. Experimentar tempos difíceis nos faz mais conscientes da nossa necessidade de Deus e assim desenvolvemos confiança nele, não em nós mesmos. O sofrimento nos ajuda espiritualmente porque ele nos conduz à humildade. Como mencionamos anteriormente, Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para impedi-lo de se exaltar. A arrogância invade sutilmente os nossos corações e as aflições nos ajudam a resistir a essa tentação. Mas o sofrimento também nos ajuda espiritualmente porque nos faz ter a perspectiva correta da vida. Deus quer que vivamos como peregrinos aqui, entendendo, sim, que o céu é o nosso verdadeiro lar. Mas quando as coisas vão bem para nós, aqui, nessa vida que é passageira, nós nos sentimos em casa, no mundo, e deixamos de almejar estar no lar celestial com o Senhor. As aflições, então, nos ajudam a ver a vida sob a perspectiva correta. Em quarto lugar, os sofrimentos nos ajudam crescer espiritualmente porque nos fazem participar indiretamente dos planos de Deus. Algumas vezes o sofrimento nos capacita a contribuirmos para o plano de Deus referente ao mundo. Por exemplo, Jesus sofreu para ajudar os outros, sacrificando a sua própria vida para reconciliar os homens com Deus. José, do Egito, sofreu para que a sua família pudesse ser salva da fome, fosse para o Egito e dali saísse 430 anos depois como o povo de Deus. Mas, finalmente, o sofrimento, que nos ajuda a crescer espiritualmente, nos faz concretizarmos a vontade de Deus. Veja bem essa situação. Querendo Deus mostrar que havia um novo Senhor na Terra, e esse Senhor não era César, mas era Cristo, e é Cristo. Assim, Deus permitiu que a prisão de Paulo resultasse surpreendentemente em maior progresso para o Evangelho. E outros irmãos, então, foram encorajados por sua atitude a pregarem a palavra mais ousadamente. Mas o Evangelho teve tal impacto em Roma, a tal ponto que deu oportunidade para Paulo concretizar, através da sua prisão e através dos guardas do palácio de César, que estavam acorrentados a ele dia a dia, Deus deu oportunidade para Paulo concretizar essa nova ordem de poder sobre a face da terra. Ali em Roma, foi organizada uma igreja, sabe aonde? Na casa de César, conforme Filipenses 4:22. E além de tudo, os sofrimentos de Paulo também o qualificaram para confortar outros que estavam sofrendo e servir de exemplo para o seu filho Timóteo. Querido amigo, o sofrimento tem uma razão de ser. O que nós precisamos é entender e olhar para ele sob a perspectiva de Deus. Então, o princípio que o texto nos apresenta para aplicarmos em nossas vidas pode ser visto nessa frase: todo ministro de Deus deve estar preparado para enfrentar os sofrimentos normais decorrentes do ministério. Eu repito, todo ministro de Deus deve estar preparado para enfrentar os sofrimentos normais decorrentes do ministério. E nesse texto, nós vamos encontrar três tipos de sofrimentos que o ministro de Deus, que na verdade todos nós, enfrentaremos. O primeiro tipo de sofrimento que o ministro de Deus enfrenta é causado pela prática das virtudes cristãs. Veja o versículo 10. As virtudes cristãs, sem ser motivo de orgulho, devem ser observadas pelos outros cristãos. E Paulo mostra para Timóteo que ele, Timóteo, tinha seguido de perto o ensino e a vida, o procedimento do apóstolo Paulo. E as virtudes cristãs, então, devem ser vivenciadas no dia a dia. E certamente, Timóteo tinha visto em Paulo sete características importantes. Timóteo tinha visto em Paulo o seu ensino vigoroso, firme, baseado nas Escrituras. Tinha visto o seu procedimento, sempre honesto, leal. Ele se afadigava em proclamar o Evangelho. Timóteo tinha visto o seu propósito, isto é, Paulo desejava sempre pregar o Evangelho em lugares onde o Evangelho não fora proclamado. Ele tinha visto a sua fé, uma fé genuína, sincera, crendo sempre o melhor das pessoas. Ele tinha visto sua longanimidade, isto é, sempre estava animado em relação aos crentes. Ele tinha visto o seu amor, a sua dedicação. Ele tinha visto a sua perseverança. Paulo não desanimava. Então, essas virtudes cristãs têm que ser observadas, sem serem motivos de orgulho para nós. Elas devem servir de estímulo e desafio para os demais cristãos. Essas virtudes cristãs, muitas vezes, causam o nosso sofrimento. Quando os outros cristãos olham para a sua vida, eles se sentem estimulados a melhorarem para se apresentar aprovados por Deus, ou eles, olhando para você, o veem como um necessitado de cuidados espirituais? O segundo tipo de sofrimento, querido amigo, que o ministro de Deus enfrenta é causado pela realização do ministério. Veja o versículo 11. na realização do ministério, ocorrerão perseguições, sim. Sabe por quem? Pelos oponentes da vida justa. Na realização do ministério cristão, ocorrerão sofrimentos em todos os lugares por onde formos. Você pode mudar de uma igreja, pode mudar de um local, pode mudar para uma outra cidade. Se você viver uma vida cristã piedosa, você será perseguido, você sofrerá. E na realização do ministério ocorrerão perseguições. Mas graças a Deus, de todas elas, o Senhor nos livra. Em 1 Coríntios 10, 13, temos essa garantia do cuidado e proteção do Senhor. Não vem sobre nós provação, teste, que não seja humano, mas Deus é fiel, e juntamente com o teste, juntamente com o sofrimento, com a perseguição, com a aflição, Ele proverá livramento para que possamos suportar. Por isso, querido amigo, o sofrimento é inerente à vida cristã, mas podemos enfrentá-lo com coragem, porque temos Deus do nosso lado. E, finalmente, o terceiro e último sofrimento, o terceiro e último tipo de sofrimento que o ministro de Deus deve enfrentar é causado pela prática da vida piedosa. Veja o versículo 12 como é interessante. Nós temos muitas vezes promessas e todos nós procuramos viver baseados nas promessas. Temos até um objeto chamado caixinha de promessas. Você deve conhecer. Mas é interessante que nessas promessas não temos essa do versículo 12. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Essa promessa ninguém quer. A vida piedosa é a vida padronizada por Deus. E a vida que eu e você devemos desenvolver. A vida piedosa é a vida que vivemos quando estamos em Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, nós temos que viver piedosamente. E você já sabe pela nossa definição que viver piedosamente é ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É viver uma vida santa, pura, separada, uma vida colocada completamente nas mãos de Deus. E a vida piedosa é a vida que todo cristão é desafiado a viver. Querido amigo, o versículo 13 então conclui esse texto mostrando que os desejos despertados pela nossa antiga natureza, as próprias pressões do mundo, as tentações colocadas por Satanás, as oposições provocadas pelo ciúme e inveja e os sofrimentos provocados por aqueles que odeiam o Evangelho, eles querem nos fazer desistir. Porém, o fiel ministro de Deus, mesmo diante do sofrimento, se mantém firme e consegue viver piedosamente, pois essa é a vida que realmente vale a pena ser vivida. Enquanto vivemos assim, os maus enganam e são enganados. É esse o futuro deles. Enganam e são ludibriados. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Viver no engano e ser enganado ou sofrer por Cristo? É uma decisão séria, pois todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas, querido amigo, vale a pena sofrer por Cristo. E eu apresento no final desse programa pelo menos três razões. Os sofrimentos nos provam, alicerçam a nossa fé. Abraão foi provado, se tornou o pai da fé. Os sofrimentos nos fortalecem. Quem não ouviu uma pessoa mais velha contar dos tempos duros que enfrentou? Por quê? Porque ele sofreu e se fortaleceu. Ele está numa nova fase de vida, numa vida melhor, porque ele teve que passar por dificuldades. O sofrimento nos fortalece. E, finalmente, os sofrimentos nos humilham. Sim, aprendemos que Paulo tinha uma enfermidade com o propósito de ajudá-lo a manter a sua humildade e também para que outros não o exaltassem acima da conta. Essa pregação de hoje em dia, de que não podemos sofrer, não é bíblica. Precisamos entender que o sofrimento faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Você está disposto? Querido amigo, que Deus o abençoe nessa decisão. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.